Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá, bem-vindo a mais uma edição do Hollywood Express. Esta semana fazemos contas às nomeações aos Emmys, que são entregues em setembro. E estamos à conversa com César Mourão por causa do seu filme, da sua estreia como realizador e ator principal em Podia Ter Esperado por Agosto. Mas primeiro, uma despedida.
Notícias da semana.
Morreu Shannon Doherty, a eterna Brenda de Beverly Hills 90210 ou Febre em Beverly Hills. Tudo depende do tempo em que se viu a série. A atriz deu corpo à icónica jovem do Minnesota, que se mudou com os pais e o irmão gêmeo para Beverly Hills e que navegou como pôde na vida social do liceu local. Ela apaixonou-se por Dylan e os dois viveram uma paixão marcante. Recordamos que Luke Perry, o Dylan, em Beverly Hills 90210, morreu em 2019. A atriz estava doente com cancro, tinha 53 anos. Shannon Doherty entrou ainda noutra série dos anos 90, As Feiticeiras, com Alyssa Milano e Holly Marie Combs. Jenny Garth foi Kelly em Beverly Hills 90210. Na história, as duas eram uma espécie de amigas inimigas, mas na vida real adoravam-se. Nas redes sociais, Jenny Garth descreve Shannon Doherty como uma das pessoas mais fortes que já conheceu.
Hollywood Express.
Shogun é a série com mais nomeações aos Emmys deste ano. A série da FX pode ganhar até 25 prémios, incluindo melhor ator de drama para Yoriyuki Sanada e ainda melhor design de produção. É um ótimo incentivo para as duas temporadas que estão para vir, por cá Shogun está disponível no Disney Plus. Outros nomeados do Disney Plus incluem The Bear, com 23 nomeações, e Homicídios ao Domicílio, com 21. A Netflix é o serviço que consegue mais nomeações, 107 por 35 programas. A FX tem 93 em 9 e a HBO tem 91 em 29. A Apple TV Plus tem 72 com 16 programas. A próxima edição dos Emmys está marcada para 15 de setembro em Los Angeles.
Hollywood Express.
Death is in our air, and sea and earth. It can come for us at any moment.
A série sobre a vida de Ayrton Senna já tem data de estreia na Netflix. Senna chega ao streaming a 29 de novembro. Esta minissérie de ficção é sobre a história de um dos maiores ídolos do automobilismo mundial e tem Gabriel Leon como Ayrton Senna. Conhecemos este ator da popular série brasileira Dom. Senna vai ter 6 episódios e pretende retratar o percurso do piloto desde que entrou num kart e termina com o acidente fatal em Imola, em Itália, durante o Grande Prémio de San Marino. Matt Mella, Gabriel Luchardi e Pamela Tomé completam o elenco desta série realizada por Julia Rezende. Senna da Netflix é uma produção que conta com o apoio da Senna Brands e da família do piloto.
Hollywood Express.
Estreia esta semana Tornados, o remake do clássico de 1996 de Anne de Bont, com Helen Hunt e Bill Paxton. A reinvenção conta com Daisy Edgar Jones e Glenn Powell no protagonismo e Lee Isaac Chung na realização, o mesmo de Minari. O filme que agora estreia segue Kate Cooper, uma ex-caçadora de tempestades, assombrada por um encontro devastador com um tornado. Agora vive longe dos perigos e dedica a sua vida a estudar os padrões das tempestades em Nova Iorque. O regresso ao terreno acontece quando um colega vai testar um novo equipamento. Ao perigo dos tornados junta-se um furacão influencer de internet. É a tempestade perfeita para este fim de semana de calor.
You thought you could destroy a tornado.
We never had a chance.
You want one? You don't face your fears.
You ride them.
We got twins! Twins!
Vamos ao filme da semana na Rádio Comercial. É a estreia de César Mourão como realizador de ficção.
Hollywood Express. Spotlight.
Não consigo esquecer.
A Betinha loira de Lisboa.
Qual seria a forma dela vir cá antes do verão?
Só se o avô dela morresse.
Nós queríamos saber onde é que está o meu avô.
Está morto.
Não. As coisas estão-se a compor.
Tu estás maluco? O homem está vivo.
Morto ou vivo?
Alguém me levou daqui.
Mas quem? Deus?
Extraterrestre.
Será que tudo é válido no amor? Bom, nas comédias românticas costuma valer, mas será que vale fingir a morte de alguém? É isso que vamos descobrir no novo filme de César Mourão. Podia ter esperado por agosto. Hoje temos cá o César Mourão no Hollywood Express. Bem-vindo.
Olá, obrigado pelo convite.
Olha, como é que te surgiu esta ideia?
Esta ideia surge quando eu estou a assistir um filme que se chama O Espírito de Isherin. Que é uma tragédia, drama, barra comédia. Para mim tem muito comédia também naquele filme. E é um filme passado na Irlanda, com aquela luz cinza de inverno, fechado. E eu a dada altura a ver o filme disse: "Epá, não existe que eu me lembre uma comédia em Portugal com este tom. As comédias são todas de cores mais primárias, aberto, sol, luz. E eu gostava de fazer uma coisa com este tom, com esta fotografia." Começa assim. E para isso penso: opa, ok, interior de Portugal, norte, Jerez. Isto para não ter que ir para os Açores, por exemplo. Era perfeito ter uma comédia neste tom e passada no inverno. Pronto, a história começa aí. E depois cheguei a esta ideia de... É muito usual em Portugal nós termos... Eu, por acaso, não se passa com a minha família, infelizmente, mas quase toda a gente tem um avô, uma tia que mora na aldeia e que nós só vamos visitar no verão.
Uhum.
E às vezes no Natal, ou então no Natal trazemos-lo cá. Mas é muito comum isso em Portugal, ver ainda alguém... Epá, tenho que ir ver o meu avô que já não o vejo há não sei quantos meses e tenho que lá ir no verão. E nessa altura eu penso em duas coisas. Penso numa comédia romântica, sim. E depois também nesta temática de nós termos alguém longe que não damos tanto valor e talvez na perda depois damos um valor que não dávamos até então. Às vezes nós pensamos: epá, 4 horas de caminho, se calhar daqui para o Jerez é longe. Não é tão longe quando achamos que temos mesmo que o ver, e quando nos faz falta ou quando o perdemos. E começa assim a ideia deste filme e depois vai por aí fora até chegarmos aqui.
A aldeia onde tu filmaste é o Suajo.
Suajo.
Como é que foi rodar um filme nessa aldeia? Como é que vos receberam? Como é que foi explorar a aldeia?
Olha, foi muito engraçado. Eu já tinha conhecido a aldeia através do Terra Nossa, do programa que eu faço. Conheci sem querer porque fiz Arcos de Valdevez. E depois em Arcos de Valdevez havia uma convidada que estava no Suajo. E fomos ao Suajo fazer. E eu olhei para aquilo, ainda não tinha filme. E pensei: apá, isto é incrível para fazer um filme aqui. Isto é uma cidade cenográfica. Porque apá, é impressionante tudo, aquele largo. Fazia-se aqui um filme incrível. Pronto, ficou assim. Quando eu tenho a ideia do filme, eu disse: eu sei onde é que eu quero fazer. É no Suajo, na vila do Suajo. Na verdade é uma vila, nós no filme dizemos aldeia, mas é uma vila. Na vila do Suajo. Então fomos reparar sem nenhum contacto. Fomos só lá ver, reparar, para que as pessoas saibam. Pronto, é quando vamos perceber se aquela aldeia tem condições, como é que se filma, como é que não se filma, onde é que podia ser o café, onde é que podia ser a igreja, etc. Fomos lá. E ao atravessar o largo, aparece uma senhora. Aquilo tem muito poucos habitantes, tem 600 e tal habitantes. Portanto, tem menos habitantes do que a antestreia teve no São Jorge. Portanto, eu vejo uma senhora sozinha no largo e abordámo-la. Olá, olha, peço desculpa. E ela reconheceu-me. Ah, por aqui, não sei o quê, ainda por cima logo a falar comigo. Uma senhora muito doce, muito querida. Imigrante em França. Portanto, tem a ver com o nosso filme. Já tínhamos uma personagem que era um luso-francês, pronto, um imigrante. Exato, que é o Kevin Dias. E achei engraçado, ele tinha um filho mais ou menos da idade do Kevin, que tinha vindo para cá, tinha nascido em França, a história era igual, basicamente igual. E eu vejo a senhora, chama-se Florinda, e digo: olha, por acaso não nos consegue ajudar ali? Como é que conseguimos abrir a igreja? Não conseguimos visitar a igreja? Nós queremos fazer um filme aqui. E ela: ah, que engraçado. E já agora ajude-nos numa coisa: onde é que conseguimos almoçar aqui na aldeia? Ah, eu tenho aqui uma amiga, que é a Teresa, faz uns hambúrgueres de outro mundo. E realmente de outro mundo, não são os hambúrguerzinhos quaisquer.
Que giro.
E ela não só abre a forma de abrir a igreja, como abre para almoçarmos. A partir daí, e posso dizer até à antestreia, ela esteve connosco e foi o nosso grande braço direito deste filme todo. Desbloqueou tudo e mais alguma coisa. O catering do filme todo foi feito pela Dona Teresa e pela Florinda, que disseram desde o início: nem impossível, nós não conseguimos fazer isso. Nem pensar, isso é muita gente. Conseguem, conseguem. Vamos a isso, vamos fazer, porque é impossível estar aqui e não comer a vossa comida. Pá, incrível. Fizeram o catering, ajudaram-nos em tudo, foram figurantes. As duas aparecem, a Florinda aparece até com mais destaque. E tiveram até ao fim do filme. Foram elas que desbloquearam tudo. Inclusive nós transformámos. Tem coisas boas e tem coisas más para as pessoas que lá estão. Obviamente a partir do momento em que nós ocupamos a aldeia quase e transformamos aquilo todos os dias. Todos os dias passam carrinhas, ação, corta, altas horas da noite, altas horas de manhã. Portanto é diferente para a aldeia. Mas mexemos com a aldeia, ficamos a dormir nas casas que as pessoas têm lá para alugar, que normalmente são só alugadas no verão. Nós conseguimos movimentar isso tudo e no inverno ter um boost. Fizemos muito, gastámos muito dinheiro também com os restaurantes de lá. Portanto, acabámos por mexer na economia daquela vila naquele tempo todo. Inclusive houve uma notícia muito engraçada, não sei se Diário de Notícias, creio eu,
que, das eleições.
Das eleições, sim, que de repente tinha sido o sítio onde menos se votou e foi onde mais votou. E foram perceber porquê, claro, estava lá uma equipa
de filmagem.
Filmagem que nós mudámos os votos todos para lá e conseguimos votar lá. Portanto, mexemos muito com aquela vila. E ao ponto de no fim, a última cena que filmámos do filme é uma cena numa festa e as pessoas foram todas parte integrante do filme, figurantes, estava uma energia espetacular, onde houve choro e gargalhada quando viemos embora no dia a seguir de manhã. Foi incrível.
Estava a ouvir-te falar da Florinda e da Teresa, que desbloquearam tudo, mas tu neste filme foste ator e realizador. Como é que tu conseguias moderar esses dois papéis?
Não sou o primeiro, já houve muitos filmes com...
Sim, mas sim. Eu acho que... Não, se calhar não foi a primeira vez. Também foste realizador da Esperança. Não, foi o...
Pedro Varela,
exatamente.
Não, eu realizei só o documentário do Paulo Futre. E depois fiz o Volto Já, que era uma série de 10 episódios, 10 minutos cada. Também realizei eu, para a Opto SIC. E aqui, o papo... Quando te rodeias de uma excelente equipa é mais fácil. Portanto, eu tenho um diretor de fotografia, que é o William Sossai, quem eu confio muito e é o meu grande braço direito para tudo e mais alguma coisa. Depois um primeiro assistente de realização, que é o Cesário Monteiro, inacreditável. E depois o Marcos Castiel na edição do filme, na montagem, que é outro braço direito inacreditável. Portanto, tinha três braços direitos, né, ao invés de um. E torna-se logo muito fácil, porque eles estão logo comigo nas decisões, etc. E depois com muita pré-produção. É muito importante que se faça uma boa pré-produção. Nós fomos, sei lá, 5 a 6 vezes ao Suage antes de filmarmos lá, perceber tudo. Tivemos muitas reuniões de equipa, muitas reuniões com todos os departamentos. Portanto, estava muito pré-produzido. Depois, durante a rodagem, sem dúvida nenhuma, há ali uma altura em que eu sou ator, mas também sou... Mas confio muito em quem já está a ver. Muitas vezes eu ia visionar e perguntava ao Cesário ou ao Sossai: como é que está? Não sei o quê. Pá, pareceu-nos muito bem, mas vê tu. já ia com um meio caminho andado. Se lhes pareceu bem a eles, dificilmente a cena está má. Portanto, ia olhar para ela com atenção, ok, ficou esta. E depois a pós-produção, que também é uma equipa muito invisível. Normalmente um filme faz-se um brinde quando se termina a rodagem. Então, acabamos o filme, it's a wrap. E muitas vezes esquecemos-nos que a seguir a isso
há uma equipa, coisa.
Tanta coisa, só vamos a meio. Uma pós-produção inacreditável, uma equipa gigante, que era minha, que era que contratámos, e foi muito, muito, muito difícil. Portanto, eu acho que é tudo com muita preparação e com muito trabalho e rigor. Depois torna-se tudo mais fácil.
Eu ouço sempre falar nas questões do cinema português, que é difícil, que não é. Como é que tu encaraste isto? Foi com muito otimismo ou foi com muita vontade? Porque quando se... A sensação que me dá é quando se entra para a produção de um filme português, quase que já se vai com uma nuvem. Ai, isto vai ser tão difícil.
Algumas pessoas que são... Meus amigos que não são do meio, muitas vezes me perguntam, e há uma questão que é, mas olha lá, mas porquê que estão sempre a falar que não há dinheiro e com mais dinheiro? Mas com mais dinheiro o quê? Compra-se melhores atores? Compra-se melhor texto? Compra-se melhor direção de fotografia? Não, compra-se mais tempo. É a única coisa que nos falta. Os orçamentos são curtos. Os atores são iguais aos atores de todos do mundo inteiro. Os técnicos são técnicos que trabalham, se for preciso, hoje em dia com os grandes streamings do mundo inteiro, os nossos técnicos. Portanto, nós somos todos tão bons quanto. Não temos tempo. Ou seja, se calhar este filme devia ter sido rodado em 8 semanas, teve que ser em 5. Porque o tempo é dinheiro, aquelas pessoas custam dinheiro por dia, tudo aquilo custa dinheiro por dia, as câmaras, o aluguer do material custa dinheiro. Portanto, esse dinheiro compra tempo. E nós muitas vezes não temos tempo. E eu explico mais ou menos assim. Quando nós vemos uma cena num filme americano, uma cena de um jantar de 4 pessoas, e a cena, e nós parece que estamos lá dentro. E porquê que parece que estamos lá dentro? Não tem a ver só com interpretação boa ou má. Claro que há atores extraordinários, mas não tem a ver só com isso. Tem a ver com aquilo que o realizador te mostra e os pormenores que te mostra. A mão que pousa na mesa, o copo, o garçom a servir, o olhar do outro quando aquele determinado ator diz uma frase, o olhar, a reação, depois o two-shot, quando aparecem os dois, quando aparece só um. E isso faz-se com muito tempo. E nós, como temos menos tempo, filmamos menos coisas. Ou seja, isto para as pessoas perceberem, se calhar não filmamos a reação do outro, já só filmamos... Há ali muitas coisas que se perdem, de pormenor, de, em vez de fazermos 6 planos de uma coisa que queremos fazer, só fazemos 2. Em vez de fazer 13 planos daquela cena toda, só fazemos 7. E depois nós não sabemos, quando vamos ao cinema, não sabemos explicar porquê, mas vemos uma grande diferença para os outros filmes. Isso. E depois para a produção a mesma coisa. Por exemplo, o som. Nós tivemos 7 visionamentos no ecrã de cinema. 7 vezes. Fomos ver 7 vezes. Por causa do som. E felizmente é uma das coisas que eu tenho mais orgulho neste filme, é que não há uma frase que se perde e não há uma coisa de som que não esteja claramente sublinhada. E essa era uma das grandes preocupações. Mas também, muitas vezes, não há tempo. E quando não há tempo, a pós-produção áudio, que em vez de ter, sei lá, 2 meses, só tem 3 semanas. Alguma coisa tem que cair. Portanto, tem a ver com isso. E por isso é que nós dizemos, os americanos são muito melhores, ou os franceses são muito melhores. Não são muito melhores, têm muito mais tempo do que nós temos para fazer. Portanto, o orçamento tem que esticar por causa de tempo e não por causa de valores humanos.
Por falar em valores humanos, tens dois no teu filme muito bons, a Júlia Palha e o Kevin Dias. Como é que eles surgiram nesta produção? E fala-me um bocadinho do trabalho deles e como trabalhaste com eles.
Sim, tenho mais, felizmente.
Sim, mas falando
eu percebo dos protagonistas. Eu tive muita sorte no elenco que tenho. Tive muita sorte deles poderem fazer, deles estarem disponíveis para fazer, porque quando se trabalha com um elenco como este filme tem, a dificuldade é que eles não podem, porque têm 40 mil coisas. Quando se trabalha com os bons estão ocupados normalmente. E eu tive a sorte aqui, entre os pingos da chuva, lá está, muito choveu no nosso filme, portanto, entre os pingos da chuva, de os ter. Com a Júlia Palha e o Kevin Dias, a Júlia Palha eu já conhecia do Valtudo e das coisas da SIC, portanto foi menos surpreendente para mim, no sentido em que eu já sabia o que contar da Júlia. A Júlia é muito rigorosa a filmar, a Júlia é muito atenta, decora muito rápido, apreende muito rápido, entende logo o que é que eu quero, neste caso eu, realizei em muito pouco tempo, tem um rigor nas marcações impressionante. Eu já sabia que a Júlia tinha isso e gostava de ver a Júlia naquele papel, que é a Júlia é muito cândida, não é? A tez dela também é muito cândida, e aquele personagem precisava de ser isso, mas a dada altura ter raiva nos olhos, e ela conseguiu isso. O Kevin eu conhecia, não conhecia, conhecia só de saber quem ele era e que tinha feito o Emily in Paris, e era um luso-francês que eu até pensei, ponto um, que ele não tinha disponibilidade, e ponto dois, que ele não quisesse fazer um trabalho porque, sei lá, tinha a ver com cachê, com tempo. Ele trabalha em Paris e os cachês em Paris não são exatamente os mesmos que é em Portugal.
Sim.
Mas tivemos a sorte do Kevin aceitar logo fazer. Eu fui a Paris reunir com ele num dos dias, mostrar-lhe o guião, falar com ele. Ele é muito chato, no bom sentido da palavra, com o que escolhe para si. Ele não escolhe qualquer coisa. Então, quando eu cheguei lá, ele já estava a ter aulas de português online, sem eu lhe dizer nada, em dois dias. Eu convidei-o dois dias, três dias depois, estava em Paris a falar com ele. Ele já tinha começado aulas online de português para perceber algumas das coisas do texto que são mais subretícias, que ele não entendia logo. Já tinha visto tudo o que era meu, desde o Volte Já tinha percebido que eu tinha feito o Futre, realizado, etc. Todo o meu histórico ele já sabia. Portanto, é muito preocupado. E depois foi realmente uma lufada de ar fresco no elenco pela simplicidade, pela humildade dele, pela maneira como entregou toda a gente, mesmo a parte técnica. Quando soubemos que vinha alguém do Emily in Paris e não sei o quê, de uma coisa grande, Netflix, todos pensámos, ok, agora chega aqui, se calhar vai estranhar, porque nós só temos uma perche, e ele está habituado a fazer assim, assado. E ele disse, vocês não estão a perceber, vocês são muito profissionais, não ficam... É super possível comparar com Emily in Paris, ou seja, o que for, porque há aqui muito rigor, muito profissionalismo, e isso foi um boost para a equipa, de repente, e para mim também. De repente ficámos, ok, então nós estamos no mesmo patamar, só precisamos ter tal tempo.
Claro.
Mas o Kevin foi uma agradável surpresa também, e ficámos muito amigos.
É uma coisa muito portuguesa esta de nos puxarmos para baixo, não é?
Sim,
mas acho que está na hora de nos valorizarmos um bocadinho mais.
Nós estamos nos antípodas. Nós conseguimos puxar-nos para baixo e ao mesmo tempo acharmos que somos os maiores.
Sim.
Não sendo, nós não estamos ali no meio. E eu acho bom essa... acho engraçado ao mesmo tempo
Essa bipolaridade.
Nós somos muito humildes ao ponto de, não conseguimos. Mas depois quando dizemos, vamos fazer, vamos. E quem é que faz melhor que nós? Ninguém, somos os melhores. E às vezes somos. E até te digo mais, o Kevin falou connosco sobre isso. Com o tempo que tivemos e que tínhamos, e as condições que tínhamos, fazemos muito bem. Fazemos realmente muito bem. Nós somos muito... os técnicos de cinema em Portugal são muito, muito bons. São muito, muito bons. E nós temos grandes, grandes equipas. Portanto, esta coisa portuguesa, às vezes, de puxar para baixo, acaba por ser funcionar como um trampolim. Ou seja, é preciso fletir os joelhos para tu tomares balanço. E eu acho que nós fazemos isso. Baixamos-nos um pouco para tomar balanço e depois saltamos mais alto que todos os outros.
Olha, vale tudo no amor, até fingir
até
a morte.
Até matar o avô.
Até fingir a morte de uma pessoa.
Não, obviamente que não vale. Mas há ali um lado naif e um lado inocente que é desculpável. A partir daí, tudo o que seja propositado ou tudo o que tenha uma segunda intenção mais maquiavélica, acho que já não vale. E eu acho que no filme eles vão até onde é realmente possível ir. Vão até à inocência de, não sabíamos que isto tomava estas proporções. Não tínhamos noção de que isto ia até aqui. Mas agora que foi, temos que dizer a verdade. E a partir daí o filme ainda se embrulha mais. Mas...
e geralmente é quando chega a altura de dizer a verdade
que tudo
se engasga, não é?
Exato.
Tudo se embrulha.
E aqui também. Portanto, eu acho que até certo ponto vale tudo no amor. Até certo ponto, esse ponto naif, esse ponto inocente de, sei lá, mentir para ver se ela vinha mais cedo, até aí dá, mas depois tudo o resto acho que já não vale tudo.
Uma razão para ver este filme?
Uhum. Não vou pela mais óbvia, que é o humor e sentirem-se bem no cinema e divertirem-se e rirem. Essa é a mais óbvia e as pessoas já esperam um bocadinho isso do meu trabalho. Embora este filme vá no seguimento da minha série da Esperança, este filme está nesse tom. Uhum. Ele não é um filme de gargalhar, é um filme de humor pela sua premissa, pelo seu todo, um bocado como a Esperança era, aquele tom, aquele cuidado com a narrativa este filme tem. Mas eu acho que a razão principal para ver este filme é, e assim como a Esperança era, ele tira-nos o tapete um bocadinho debaixo dos pés. Quando nós vamos ao filme só a pensar que é uma leve comédia romântica e que está tudo bem e que é uma história de amor, depois é um bocadinho mais do que isso. É, saímos a pensar que se calhar temos que dar mais valor uns aos outros. Saímos a pensar que se calhar 4 horas de distância não é assim tanto quando perdemos alguém. E saímos a pensar na nossa vida e nas nossas e no que temos que muitas vezes fazer para que sejamos mais valorizados. E esse filme tem isso.
Obrigada, César.
Eu é que agradeço.
Espero que seja um sucesso, vai ser um sucesso com certeza.
Obrigado.
Podia ter esperado por agosto nos cinemas a partir de 18 de julho.
Não aguentava ficar mais tempo sem ela.
Estou-me apaixonado.
Como é que tiveste coragem de mentir este tempo todo?
O que é que interessa eu dizer que amo alguém se depois não sou capaz de provar isso?
Eu amo.
Vinha estudar comigo.
Devias ter esperado por agosto.
Hollywood Express. Se vai passar o fim de semana entre a praia, a piscina e o sofá, o Pedro Andrade deixa-lhe algumas ideias.
Guia TV. Com Pedro Andrade.
Olá, seja bem-vindo ao Guia TV do Hollywood Express com as sugestões mais frescas para os próximos dias. E começamos pela TV. No canal Hollywood, o verão é de ação. Amanhã, sábado, às 10h25 da noite, o filme Emboscada com Vinnie Jones. E no domingo, às 9h30 da noite, Free Guy, Herói Improvável com Ryan Reynolds. Já pelo Star Movies, os fins de semana de julho são de thrillers arrepiantes. Amanhã e domingo, os dois capítulos de A Força em Alerta com Steven Seagal, um ex-fuzileiro norte-americano que tem de travar quase sem querer um grupo de terroristas para salvar o país. É para ver às 9h15 da noite. No AXN Movies, amanhã, não perca o filme Passageiros, às 9h10 da noite, com Jennifer Lawrence, e pelo Star Comedy, a 22ª temporada de Family Guy começa a ser exibida na segunda-feira, dia 22 de julho. Agora, vamos ao streaming. No Disney Plus, estreia hoje o filme A Jovem e o Mar, que conta a história incrível da primeira mulher a atravessar com sucesso a nado o Canal da Mancha. Tem mesmo de ver, porque é mesmo espetacular. Pela Prime Video estreia a série sobre gladiadores, Those About to Die, baseada no livro homónimo de Daniel P. Mannix, e que foi inspirado em eventos reais e que o vai levar até à Roma Antiga. Do elenco fazem parte nomes como Anthony Hopkins e também o português Gonçalo Almeida. Pela Apple TV Plus estreia hoje a minissérie Lady in the Lake com Natalie Portman, baseada no romance de 2019 da autora best-seller Laura Lippman. Vai acompanhar o desaparecimento de uma jovem em Baltimore no dia 10 de graça de 1966 e as vidas de duas mulheres que se entrelaçam perigosamente com este desaparecimento como pano de fundo. Pelo Max já está disponível o filme Revolução Sem Sangue, que o leva até aos acontecimentos do dia 25 de abril de 1974 e das 5 vidas que se perderam pela luta da liberdade. E depois, na próxima quinta-feira, dia 25 de julho, também no Max, estreia a segunda temporada da série Tell Me Everything, que traz de volta o protagonista Johnny na sua jornada de recuperação e agora com novas aventuras e amizades. E está tudo dito pelo Guia TV. Boas férias, sempre com a Rádio Comercial.
Guia TV.
Fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. Ficamos por aqui, voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Luzes, microfone, ação. Hollywood Express.